Bem, primeiro, cumprimentar o nosso companheiro Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados. Cumprimentar o ministro Márcio Fortes, ministro da Cidade. Ministro Paulo Sérgio de Oliveira, ministro do Transportes. A senadora Idelis Salvatti. O senador Aloysio Mercadante. O prefeito Gilberto Kassab. Nosso companheiro Ivan Ramalho, secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento. O Juan Pablo de Vera, presidente da Alcântara Machado. O senhor Cláudio Cons, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Cumprimentar o meu Vim Fox, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Material de Construção. Cumprimentar o Dilson Ferreira, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Cumprimentar o Reinaldo Pedro Corrêa, presidente do Sindicato do Varejo do Comércio Varejista de Material de Construção, Maquinismo, Ferragens, Tintas, Louças, Vídeos da Grande São Paulo. Cumprimentar o senhor Jair Saponari, diretor da 18ª Feira de Construção e Iluminação da FEICOM. Cumprimentar os arquitetos aqui presentes, os convidados estrangeiros e cumprimentar os nossos jornalistas. Eu vou ser muito breve. Eu aprendi na minha vida que todo ser humano é inerente ao ser humano, por isso que a gente fica gordo, é que quanto mais a gente come, mais a gente quer. Ou seja, e na nossa vida, seja de empresarial, de trabalhadores, quanto mais a gente conquista, mais a gente quer conquistar. Ou seja, é importante que a gente não deixe de lembrar nunca, porque é importante fazer um pouco de política num encontro como esse, qual era a nossa situação há 5 ou 6 anos atrás. Porque, de repente, as pessoas esquecem do mundo que a gente veio, para o mundo que a gente está e para o mundo que a gente quer. E vocês têm consciência de que esse país teve o seu setor da construção civil praticamente deteriorado durante mais de 20 anos. Netinho, você que é novo na política precisa saber que é exatamente no nosso governo que a Caixa Econômica bate recorde de construção de casa. E o presidente que tinha mais construído era o presidente Figueiredo. E o ano passado nós batemos o recorde que tinha sido ainda no governo Figueiredo em 1980 e alguma coisa. Nós saímos de um investimento de 5 bilhões da Caixa Econômica Federal em 2003 para um investimento de 45 bilhões em 2009, 9 vezes mais. Então é importante que a gente saiba que quando eu fiz o desafio para que a gente construísse 1 milhão de casas, eu tinha 3 objetivos. Primeiro, acostumar o governo brasileiro que era preciso ter coragem de ousar, de desafiar os empresários brasileiros a se prepararem para o crescimento econômico desse país. Porque a verdade também é que não estava preparado o governo, não estava preparada a Caixa e não estava preparado os empresários para o montante de 1 milhão de casas nesse país. Lembre-se que nós lançamos o programa dia 26 de março do ano passado. E aí a gente começa a descobrir os problemas. O Márcio sabe que o primeiro grande problema que eu tive foi com a Caixa Econômica Federal. Ou seja, era preciso destravar toda uma burocracia feita num tempo em que as pessoas não podiam comprar casa e o governo não tinha capacidade de financiamento. Ao mesmo tempo, era preciso motivar os empresários brasileiros a acreditarem que aquele programa de 1 milhão de casas era verdadeiro. E que, portanto, eles deveriam começar a se preparar para que a gente pudesse construir 1 milhão de casas. O Paulo Simão sabe, o primeiro setor que eu consultei foi o setor da construção civil, que me disse que estavam preparados para construir 200 mil casas. Eu disse 200 mil não é programa. Isso qualquer um faz. Nós precisamos é ousar. E ousar significa a gente lançar um desafio, a gente se preparar, a gente apanhar, a gente aprender para que esse país mude de patamar. Eu, sinceramente, eu cansei de ver o Brasil se portar como se fosse um país de segunda categoria. Tudo a gente achava que não podia fazer. E tudo, quando não dava certo, se jogava a culpa em cima do governo. E como o governo também não fazia, ele também não falava nada e ficava todo mundo enganando todo mundo nesse país. Eu acho que o Brasil chegou a um momento histórico e um momento decisivo na sua vida. Esse país precisa ser grande. Para ele ser grande, ele tem que ter empresas grandes. Para ele ser grande, ele tem que garantir certeza de que a pequena e média empresa brasileiras vão poder competir em igualdade de condições com qualquer outra empresa. Para isso, nós precisamos ter crédito. Vocês estão lembrados que quando nós assumimos o governo, em janeiro de 2003, esse país tinha apenas 380 bilhões de reais de crédito. Hoje, nós temos 1 trilhão 411 bilhões de crédito. Somente o Banco do Brasil hoje tem a mesma quantidade de crédito que tinha o Brasil o tempo inteiro. Vocês sabem que o BNDES, quando emprestava muito, emprestava 38 bilhões de reais. Este ano, nós fechamos o ano com 139 bilhões de reais. E vocês sabem que o cartão do BNDES ajuda amplos setores de segmentos empresariais, sobretudo os menores. E nós sabemos que é preciso fazer muito mais. E temos perspectiva de financiar esse ano 145 bilhões de reais. Há uma taxa de juros da FTJLP, Luísio Mercadante, de 6%. E vocês sabem que muitos juros é 1,5% ao ano, 0,8%, 0,9%. Para que nós fizemos isso? Porque nós éramos uma sociedade em que nós nos tratávamos como sociedade capitalista, mas você não tinha capital e nem tinha financiamento. Não era possível um país capitalista viver sem crédito e sem capital. Isso mudou definitivamente. O paradigma desse país mudou. Quem vier a tomar posse na presidência da República em janeiro de 2011 sabe que não existe mais espaço para pequenez política. Não existe espaço para pequenos programas. Esse país é grande e exige que os seus governantes pensem grande. É por isso que eu lancei o PAC 2. Por que eu lancei o PAC 2? Para que o próximo presidente da República, Michel Temer, quem quer que seja, mulher ou homem, preto ou branco, católico ou evangélico, não importa quem seja, mas ele sabe que ele vai encontrar o país mais preparado do que eu encontrei em 2003. Ele vai encontrar o país com a prateleira de projeto, com uma prateleira de projeto, com a prateleira de programas, com a prateleira de propostas aprovadas no orçamento da União que vai ser votado este ano. Ele não vai começar do zero como eu comecei. Ele vai começar com uma mesa de projeto que ele pode mudar ou não, quem ganhar pode tudo. Por isso estamos fazendo em parceria com os prefeitos e com os governadores, para que não seja uma coisa do presidente Lula, que seja uma coisa da sociedade brasileira, que os empresários ajudaram e estão ajudando a construir. Esse país precisa aprender a ser sério, porque nós só seremos respeitados aqui dentro e lá fora quando nós nos respeitarmos. Quando nós tivermos coragem de olhar um para a cara do outro e dizer que cada um de nós está cumprindo com a sua função. É por isso que eu vim aqui. Eu vim aqui porque esse setor é vital para o desenvolvimento desse país. Mas é vital na medida que o governo haja com responsabilidade como estamos agindo. Na medida que esse governo mostre que é capaz de anunciar um programa e contratar esse programa. E nós sabemos que durante o processo de programa nós temos que ir corrigindo ele, até que a gente atinja a perfeição, quase que numa coisa automática, anuncie um programa e ele começa a acontecer. E eu sei que eu só posso cobrar de vocês, modernização, investimento e inovação, se vocês tiverem a garantia de que o governo merece o respeito de vocês. E quando o governo abrir a boca, vocês acreditarão. Porque se um mentir para o outro, esse país não dá certo. E é por isso que nós jogamos o século XX fora. Quando muitos cresceram, nós ficamos para trás. A hora da verdade chegou para o nosso querido Brasil. E eu acho que não há mais tempo para que a gente duvide da nossa competência. Em 1974, o PMDB fez uma campanha aqui neste país. E é importante, Temer, você que é presidente do PMDB, lembrar. Era a campanha da contestação com o doutor Ulisses, candidato a presidente da República. Quessa foi eleito senador, foi o ano que o PMDB elegeu 16 senadores neste país. Pois é, naquele tempo, a propaganda de televisão dizia que nós tínhamos um déficit habitacional de 7 milhões de casas. Não sei se os de cabelo branco aqui estão lembrando disso. Não é possível que em 2010 a gente ainda continue com os mesmos 7 milhões de déficit habitacional. E vai perdurar até 2050 se a gente um dia não tiver coragem de fazer mais casa do que o crescimento demográfico desse país. Então, quando nós anunciamos no PAC 2 2 milhões de casas, é para quase que fazer um alto desafio a vocês, aos varejistas, aos produtores, aos fabricantes, a todos aqueles que trabalham na construção, ao governo, ao sistema de financiamento do governo e à sociedade brasileira para se preparar para um país que quer ser a quinta economia mundial já em 2016. Quem sabe seja a grande medalha de ouro deste país. Que o Brasil precisa dela para que a gente se firme enquanto nação desenvolvida, enquanto nação justa, enquanto nação que vai ocupar o seu espaço no planeta. É por isso que eu vim aqui, meus queridos companheiros, para dizer para vocês que não é apenas a satisfação de vir, é um desafio. Eu vim agora da Olimpíada da Matemática no Rio de Janeiro e por isso que eu cheguei atrasado. E lá eu vi um menino que é praticamente tetraplégico numa cadeira de roda, não mexe com as mãos. Ele já ganhou 4 vezes a medalha de ouro. 4 vezes a medalha de ouro em matemática. Vocês já viram na televisão, esse menino ia para a escola sendo levado num carrinho de mão desses de pedreiro pelo pai dele. E esse garoto ganhou 4 anos consecutivos medalha de ouro em matemática. Ou seja, é um gênio. E hoje nós entregamos medalhas para 300 gênios. Deus queira que parte deles se forme engenheiro. Porque neste país, ninguém queria mais ser engenheiro. Porque a construção civil estava abandonada. Os poucos engenheiros que se formavam iam trabalhar como analista no sistema financeiro. E nós não poderemos ver esse país crescer sem formar muitos engenheiros. E muitos mesmo. Portanto, eu quero desejar a vocês duas certezas. As pautas de reivindicações que vocês levantaram aqui podem apresentar enquanto é tempo. Porque eu nasci na política dialogando, eu aprendi apanhando, não foi fácil, e eu acho que não existe possibilidade de um governo fazer as coisas corretas se ele não tiver ouvidos para ouvir, se ele não sentar para conversar, sem a arrogância daqueles que acham que ao chegar no governo sabe tudo. É o ministro da Fazenda que sabe tudo, é o ministro do Planejamento que sabe tudo, é o ministro da Indústria que sabe tudo, e quando termina o mandato, não fizeram nada. É melhor a gente começar. Por isso que eu digo sempre que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Aprendendo a cada dia. Aprendendo a cada dia, conversando a cada dia, e tentando aperfeiçoar. Quantas coisas nós aprendemos nas discussões com vocês? E quantas coisas vocês aprenderam nas discussões conosco. Então eu acho, companheiros, vocês todos que participam da construção civil, estejam certos que eu tenho mais 9 meses de governo e enquanto eu for presidente da República, não faltará espaço para a gente discutir e construir, porque é isso que vai fazer com que o Brasil cresça. Vocês não sabem o orgulho que eu tenho de estar fazendo casa para pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos, de 3 a 6, mas sobretudo de 0 a 3. Porque quando veio a crise econômica deste país, que muitos setores vacilaram, guardaram dinheiro e não investiram, mesmo setores da classe média alta que parou de comprar, quem sustentou o crescimento desse país foi a classe D e E, que foi as compras. Portanto, nós temos que aprender uma lição. Dar um pouquinho de salário para as pessoas que ganham menos, criar um Bolsa Família, aumentar um salário mínimo não é esmola, é conquista da cidadania, é elevar os mais pobres a subir no degrau da sociedade. Eu lembro sempre do Vélez Frias, dono da Folha de São Paulo, ele dizia para mim: Lula, os do andar de cima não vão deixar você chegar lá. Eu cheguei e podia ter chegado sozinho, mas eu quero chegar e quero levar comigo os milhões de brasileiros que nasceram e que não tiveram chance de chegar no andar de cima. Quando a gente construir essa sociedade em que todos podem chegar lá em cima, pode ficar certo que o Brasil estará entre as 3 nações mais importantes do mundo. Boa sorte, que Deus abençoe a todos vocês.